vezes, é multado em R$ 5.869,40 e responde a um processo de cassação do direito de dirigir por 2 anos. Os números mostraram também que 6.667 carros e motos foram vistoriados, sendo que 174 veículos foram apreendidos. O CPTRAN comparou os dados.
3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui a postos, começando mais uma edição do 3 em 1. Hoje, sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020, terminando a semana, uma semana mais curta de carnaval, mas sexta-feira é sempre bom. Eu lembro que já estamos no ar também com imagens, você assiste ao 3 em 1 lá nas nossas páginas, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter ou no YouTube, no nosso canal, canal Jovem Pan 3 em 1. Deixa eu saudar os nossos comentaristas, Thaís Oyama aqui comigo, tudo bem, Thaís, boa tarde.
Oi, Brown, boa tarde, Josias, boa tarde, Constantino, oi, audiência.
Josias de Souza, em Brasília, boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, boa tarde, Thaís, Constantino, boa tarde especial a quem nos acompanha, vamos em frente.
E o Rodrigo Constantino, nos Estados Unidos, boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência, vamos nessa, sextou.
Bora lá, então, com os destaques desta sexta-feira. Presidente Jair Bolsonaro diz que vídeo divulgado por ele em grupos de WhatsApp a apoiadores sobre ato anticongresso é do ano de 2015. Partidos de centro querem manter o acordo com o governo para derrubar os vetos ao orçamento impositivo. E além disso, o 3 em 1 destaca que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avaliou que um surto de coronavírus no Brasil é perfeitamente administrável se o cenário for semelhante ao da China. São os destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. Você acha que o coronavírus vai trazer mais problemas para o Brasil? Você dá a sua opinião gravando vídeos? Envie pelo nosso WhatsApp 931-17-0620. Esse é o nosso número. Se você ainda não anotou, coloque aí na agenda do seu celular. Pode adicionar os contatos 931-17-0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1. 3 em 1. Primeiro assunto desta sexta é o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro disse em transmissão feita ao vivo no Facebook que o vídeo divulgado por ele em grupos de WhatsApp a apoiadores sobre um ato anticongresso é do ano de 2015. No entanto, a gravação conta com imagens da facada sofrida por ele durante o período eleitoral em 2018, quando Bolsonaro foi candidato à presidência da República. O blog BR Político, do jornal Estado de São Paulo, revelou que o presidente tem divulgado um vídeo de manifestação contra o parlamento desde antes do carnaval. Bolsonaro atacou a jornalista que fez a revelação e negou que a imagem seja atual. Um dos vídeos mostra imagens da facada sofrida por Bolsonaro em setembro de 2018, durante a campanha presidencial. Há imagens dele no hospital e portando a faixa presidencial. Em 2015, contudo, Bolsonaro ainda era deputado federal e a facada que ele sofreu foi em setembro de 2018. Em resposta, movimentos e partidos de oposição ao governo de Jair Bolsonaro decidiram convocar manifestações por todo o país contra as manifestações autoritárias do presidente e em defesa da democracia. O tema será Ditadura Nunca Mais e a ideia é concentrar as mobilizações no dia 18 de março. Thaís.
Pois é, Brown, o presidente tem direito a dizer o que ele quiser dizer, né? Mas ele tem que responder pelas falácias que ele diz, ainda mais quando elas ficam escancaradas desse jeito. Nessa semana, além de lhe ofender com expressões de boteco, mais uma jornalista, dessa vez a Vera Magalhães, que é uma das mais respeitadas e mais influentes jornalistas do Brasil, que já teve aqui no 3 em 1, ele fala em verdades flagrantes. E a primeira em verdade flagrante que ele diz é que a imprensa o persegue. Aliás, que a imprensa persegue só a ele, porque a imprensa perseguiu Fernando Henrique Cardoso quando ele apontou a compra, quando apontou a compra de votos pela emenda da reeleição dele. A imprensa perseguiu Lula quando denunciou o Mensalão. A imprensa perseguiu a Dilma quando apontou as irresponsabilidades fiscais e a roubalheira que os amigos dela e o partido dela perpetraram na Petrobras. E a imprensa vai fazer muito bem em perseguir o presidente Jair Bolsonaro todas as vezes que, por exemplo, ele ensaiar pular a cerca constitucional, que foi o que a Vera fez, apontou justamente isso. E aí, o que fez o presidente? Ele insultou a jornalista com linguagem chula, ofensiva. Ele se calou quando apoiadores dele recorreram a expedientes igualmente vis, abjetos, para atacá-la e a família dela. E ele, mais que isso, ele ameaçou empresários que anunciam em veículos que ele considera inimigos. Bom, se isso não é uma estratégia, um uso do poder presidencial para intimidar a imprensa na pessoa física e na jurídica, eu não sei o que, que é. É uma coisa que nem o PT teve coragem de fazer.
Josias.
Há dois Bolsonaros na praça. O primeiro personifica a nova política, combate notícias falsas e cultua um versículo do Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O segundo Bolsonaro é muito parecido com esse outro, só que mente um pouco. Na penúltima transmissão ao vivo pela internet, foi na noite de quinta-feira, o presidente mentiu sobre os vídeos, mentiu descaradamente, diga-se, sobre os vídeos que ele trombeteou dias antes no WhatsApp para colocar o asfalto contra o Congresso. Ele disse que os vídeos que ele tinha divulgado referiam-se a uma convocação de 2015. O problema é que as peças estão ali, exibem a facada da campanha de 2008, a posse de 1º de janeiro de 2019, quer dizer, é quase uma piada pronta. O Bolsonaro intercalou nessa transmissão ao vivo uma irritação ensaiada com a imprensa e uma certa hipocrisia assumida. Isso é coisa de quem sabe que o seu enredo, embora não sobreviva a um detector de mentiras, agrada aos devotos que ainda o idolatram, a ponto de chamá-lo de mito e de integrar uma espécie de milícia bolsonarista que percorre a internet à procura de encrenca e disposta a tudo, inclusive disposta a atacar com munição falsa jornalistas que publicam verdades, como fez a Vera Magalhães no caso dos vídeos em questão. O presidente não dispõe de porta-voz, ou dispõe de porta-voz só no papel. Ele, na verdade, preside o país, enfeitiçado pela ideia de manter durante todo o mandato a mesma comunicação direta que ele estabeleceu com os eleitores durante a campanha. O Bolsonaro transformou o Palácio do Planalto num puxadinho das redes sociais. Ele macaqueia o Donald Trump, que fez a mesma coisa com a Casa Branca. Nenhum problema em empurrar a comunicação oficial do presidente para uma plataforma virtual. Mas isso não dá ao Bolsonaro o direito de agir como um blogueirinho irresponsável que imagina dispor de salvo-conduto para mentir. Houve uma pesquisa recente do Datafolha, divulgada em dezembro, agora, portanto, há poucos meses, que revelou que a maioria do eleitorado, 80%, ouve o Bolsonaro com a pulga atrás da orelha. Desse total, 43% nunca confiam naquilo que o presidente declara e 37% confiam só de vez em quando. Só uma minoria de 19% confiam integralmente, essa minoria confia integralmente no Bolsonaro, naquilo que o Bolsonaro diz. Ou seja, o presidente acha que é uma coisa, mas ele vai se tornando uma coisa bem distinta do que ele imagina ser. O Bolsonaro talvez devesse, pelo menos, observar um velho ensinamento da política, que é o seguinte: jamais diga uma mentira que você não possa provar.
Constantino.
Olha, eu acho que políticos em geral mentem, né? Eu posso até dar o benefício da dúvida se de repente o presidente não se confundiu com algum outro vídeo, porque parece que ele mandou mais de um vídeo para esses grupos dele, né? Ele compartilhou mensagens, ele não divulgou publicamente o teor da mensagem, como foi noticiado por alguns. Mas ele pode ter realmente mentido e sem dúvida alguma, eu acho que pega muito mal ele não criticar pessoas que em seu nome ou em defesa, supostamente, ao seu governo, descem o nível e atacam a jornalista atirando no mensageiro dessa forma, com ataques pessoais chulos ou até, eventualmente, ameaças. Eu acho que isso tudo é muito tosco e sem dúvida há uma ala bolsonarista que envergonha qualquer um que defenda em linhas gerais o governo. Dito isso, eu jamais cairia numa narrativa maniqueísta de imprensa independente, imparcial e correta e virtuosa contra governos que não gostam desse trabalho jornalístico. Eu acho que isso aí é simplificar demais as coisas. Para mim, e eu já falei isso várias vezes aqui no programa, é evidente que existe um viés ideológico na imprensa. Eu acho que negar isso é atestado de quem vive numa bolha e não consegue mais perceber esse próprio viés que existe na imprensa. Eu acho que também há um senso de corporativismo muito grande e eu acho que nada disso ajuda. A reação em relação ao vídeo em si, que veio à tona e tudo mais, ela jogou mais lenha na fogueira dessa manifestação, e eu acho que vai estar cometendo um equívoco muito grande de análise quem achar que isso é apenas uma coisa de redes sociais e robôs e gado Minion, né, que chama de mito o presidente. Eu acho que tem muita gente incomodada com a reação oportunista e até mesmo golpista de alguns. Hoje, por exemplo, no Pravda, que eu chamo carinhosamente a Folha de São Paulo, tem um texto de um jornalista conhecido chamando o Moro de Mussolini de Maringá, o líder da extrema-direita brasileira. Quer dizer, esse é o nível de alguns dos nossos jornalistas, né? E muitos falando em impeachment de uma forma absurdamente golpista, né, oportunista, e isso tudo gera reação. Isso tudo coloca muita gente moderada defendendo o governo por perceber esse cheiro forte de golpe no ar, né, de um establishment que quer meio que ganhar no tapetão, né, porque sente medo de derrota em 2022. Veja, o editorial do Estadão escreveu hoje assim: quando jornalistas são agredidos todos os dias por quem está no poder, o alvo não são esses profissionais, mas a própria liberdade. Será? Será que jornalismo é sinônimo de defesa de liberdade sempre e não militância, alguma coisa assim? Veja, o presidente Trump, isso é uma estratégia criticável ou não, condenável ou não, o presidente Trump também bate em jornalista todo dia, fake news e tudo mais. E a liberdade, a imprensa nunca teve tão livre como existe hoje nos Estados Unidos. Militante, né, torcedora do contra, achando pelo em ovo, distorcendo fatos para defender impeachment sem fundamento e tudo mais. Mas nunca teve tanta liberdade. Não há nenhuma ação concreta por parte do governo de censura. Agora, o presidente Trump bate na imprensa todo dia. Outra coisa que também me incomoda, para fechar, essa lista, por exemplo, que foi feita com a hashtag Sou da Laia da Democracia, né, ela me incomoda por vários motivos. O primeiro é que exala corporativismo. Como eu disse, eu não sou nem jornalista, sou economista, então eu posso falar isso. O segundo é que expõe pela lista o fato que eu mesmo denuncio e tantos outros, né, que leva a essa reação muitas vezes. Que a imensa maioria que compõe o jornalismo brasileiro tem um viés de esquerda, basta ver a lista. E por fim, é um monopólio da virtude que soa muito arrogante, do tipo, se você não concorda comigo, você é antidemocrata. Veja, isso não pega bem. A gente tem que debater aqui os excessos ou não do governo, reconhecer méritos e apontar erros, mas sem cair nessa narrativa binária de mocinhos do lado da imprensa e bandidos fascistas do lado do governo. Eu acho que isso aí não está convencendo as pessoas. E os jornalistas, muitos, não estão sabendo lidar com isso.
Thaís.
Eu acho perigoso quando o Constantino insiste em falar em viés ideológico da imprensa. Porque você pode falar em viés ideológico de jornalistas, de integrantes da imprensa. Inclusive, é impossível que você não conheça um jornalista, Constantino, com viés ideológico bolsonarista, roxos, inclusive. Eles existem, você sabe muito bem disso. Então, pode existir viés ideológico, mas daqui e dali. E daí, outra coisa, a imprensa é a mesma imprensa hoje que atacou o governo Lula, que criticou o Mensalão, ela não mudou. Isso é a imprensa, como você diz. Então, a imprensa é a mesma. E a imprensa, ela também tem alguns controles de qualidade que talvez se a diferenciem dessa esgotosfera aí formada por Terça Livre e esses blogs bolsonaristas, por exemplo, né? A imprensa, o jornalista profissional, ele deve satisfações ao leitor, ele deve satisfações ao seu patrão, à empresa que o contratou, ele deve satisfações à ética e ele deve satisfações, inclusive, à lei, coisa que todos esses franco-atiradores da internet não têm. Então, eu gostaria de saber qual que é a sugestão. Então, tiremos a imprensa e vamos botar Terça Livre, Alan dos Santos, no lugar? Você acha bom?
Peraí, Constantino, já deixa eu só passar para o Josias que ele chamou, daqui a pouco você responde a Thaís e ao Josias. Fala, Josias.
Eu acho também que é preciso saber qual é o papel da imprensa. O papel da imprensa não é de apoiar ou de se opor a governos. A tarefa da imprensa é levar ao público que consome informação tudo o que tem interesse público. Só não entende isso quem não dispõe de discernimento intelectual para conviver com o livre curso de informações e de ideias. Como realçou a Thaís, eu só não utilizaria o verbo que a imprensa perseguiu. Eu acho que a imprensa cumpriu a sua obrigação, que não é de perseguir,
foi
de noticiar
ironia.
Fatos. Noticiou fatos relacionados a todos os governos pretéritos. Desde a redemocratização, durante a ditadura, houve censura, procuravam-se brechas para furar a censura. E na fase de redemocratização, então, a imprensa se notabilizou por ser draconiana, muito rigorosa em relação a todos, do Collor até Lula, Dilma, Fernando Henrique, Cardoso, todos tiveram um tratamento análogo. Agora, não vejo como contemporizar com um presidente que mente, que estimula seguidores a lincharem jornalistas nas redes sociais. Realmente não consigo ver como contemporizar com esse tipo de gente, com esse tipo de política. Não é algo que orne com a presidência da República, não dignifica o cargo, não dignifica a faixa. Então, os políticos talvez preferissem que o jornalista adequasse as aparências à realidade. Mas a verdade é que a gente tem que adaptar a realidade, aliás, estou falando errado, os políticos preferem que a realidade seja adaptada às aparências. E o nosso papel é de adequar às aparências tudo o que o Bolsonaro tenta fazer crer à realidade. E a realidade é que ele está exorbitando das suas funções. Não é papel de presidente ficar dizendo para sabotar esta ou aquela empresa de comunicação, se ele não concorda com o que a empresa está divulgando, que processe, que recorra aos meios lícitos para expressar a sua contrariedade. Agora, ficar presidente da República dizendo, olha, empresário, não invista aqui, não invista ali, isso não é papel de presidente, isso não dignifica a presidência.
Fala.
Esse negócio de viés também, pode ser que alguém esteja nos ouvindo agora aqui dizendo, o Josias é de direita, o Constantino é de esquerda, quem sabe?
Fala, Constantino.
Bom, acho que seria uma pessoa com uma visão muito distorcida do mundo, mas vamos lá, vamos começar concordando com as coisas que eu concordo com os colegas. Em primeiro lugar, sem dúvida, a alternativa para o problema que eu estou denunciando e que eu acho que explica boa parte do fenômeno, inclusive, do bolsonarismo e da perda de credibilidade de parte da imprensa, não é, sem dúvida, colocar esses sites chapa branca no lugar. Isso estamos de acordo. O segundo ponto é que há controvérsia, para dizer o mínimo, que o tratamento foi isonômico, igual ao longo do passado... para outros governos. O que não quer dizer que não seja
a imprensa... Um foi para a cadeia, a outra sofreu impeachment.
Deixa eu terminar agora, Josias, eu escutei. O que não quer dizer, obviamente, que não seja a imprensa profissional, os principais veículos de comunicação, os responsáveis pelas investigações que levam a furos de reportagem incômodos aos poderosos. Então, nisso estamos de acordo. Foi graças a esse trabalho da imprensa que PT, inclusive, ficou em maus lençóis e contra a parede e em sinuca de bico. O que não quer dizer que haja um tratamento igual. Eu concordo também com outra coisa que a Thaís colocou. Todo mundo tem uma certa visão de mundo, uma visão ideológica que seja. A diferença é a seguinte, eu sou um liberal clássico com um viés conservador e eu externo isso. Infelizmente, há uma crença que deve ter aí nas faculdades de jornalismo, dominadas por esquerdistas, inclusive, de que o repórter e o jornalista são imparciais ou buscam essa isenção. De fato, eles acreditaram nisso. Então, o problema é que quando você tem mais de 90% que votaria na esquerda, ou que às vezes até assumiu que vota na esquerda, né? Como o caso lá da moça da Folha, da jornalista da Folha, no Congresso em Foco, que temos todo ano, os principais deputados e congressistas eleitos pelos jornalistas são do PSOL, Ou quando você percebe ali várias manipulações nas chamadas, porque, veja, Josias, os fatos são os fatos, é a Vossa Excelência. Mas a forma que você reporta alguma coisa, a pauta que você escolhe, tudo isso passa por um filtro. E é desse filtro que eu estou falando. Então, tudo isso é óbvio que tem um viés. E é óbvio que é um viés progressista. E o fato de muitos jornalistas nem mais perceberem isso, os mesmos que achavam que PSDB já era direita no Brasil, né? Esse pessoal está numa bolha cognitiva. Eles sequer se dão conta desse viés. E isso é o mais grave.
A vida é feita de opções, né? Se você está numa redação, você tem que fazer a opção por um fato ou por outro. Agora, você fazer a opção por divulgar um vídeo, divulgar um fato, o presidente da República, num momento que está passando por um entrevero com o Congresso Nacional, divulga um vídeo prestigiando uma manifestação que tem um conteúdo anticongressual. Isto é uma notícia. Aí você não vai não vou noticiar porque isso aqui tem um viés de esquerda.
Não estou falando isso. Sem dúvida isso é notícia. O que não é, talvez, é o tom dado a muitos como reação depois de que, de fato, é uma mensagem
golpista. Nós aqui também estamos fazendo comentários e pode ser que um ou outro não concorde com o meu tom, com o seu tom, mas a notícia é a notícia. Comentário editorial é outra coisa.
Bom, eu deixo o público julgar se há ou não há viés na imprensa. A gente já falou tanto desse assunto aqui, eu não consigo convencê-los, mas tudo bem.
Mas é que posso só dizer uma coisa? É que sempre quando existe um caso, a gente trata aqui de caso específico, senão a gente ficaria aqui falando sobre doutrinas e tal. A gente está tratando aqui de um caso específico que envolve uma jornalista que inclusive trabalhou aqui. Eu não sei se isso pode ser chamado de corporativismo, defendê-la, Constantino, porque aqui o que a gente está defendendo é o profissionalismo e o ataque injusto feito por um presidente da República a uma profissional, por acaso da imprensa.
O ataque da ala bolsonarista, a nossa
um ataque do presidente da República, não da ala bolsonarista.
Vera Magalhães é indecente e precisa ser denunciado. Hã? O que não quer dizer que não exista um viés, inclusive, na própria Vera. Ela acha que ela é uma liberal
democrata. Mas a gente não está discutindo o que a Vera pensa da vida e do mundo. A gente está discutindo o que aconteceu ontem, anteontem, Constantino. E daí você sempre generaliza e fala do viés da imprensa.
Eu generalizo ou eu dou nomes? Porque eu acabei de citar um sujeito da Folha.
Não, a gente está falando de uma situação específica e você está generalizando. E eu acho que isso é fugir da conversa.
Aliás, o jornalista que eu citei da Folha, eu não prefiro nem citar o nome, ele é o mentor, parece, da própria Vera. A Vera se diz uma liberal democrata e, como exemplo, ela cita o Obama, que é um esquerdista até um tanto radical. Ela enaltece Greta Thunberg. Eu só estou mostrando que esse caso serve para mostrar como as pessoas que acham que não tem viés e que são totalmente isentas e imparciais, são defensoras da esquerda. É só isso que eu queria dizer. Aliás, CQD.
Mas eu não entendo qual o problema de ela fazer as opções dela. Você acha que um jornalista...
O problema é ela achar que não é de esquerda. Esse é o problema. E isso transmite nas pautas e na postura.
Mas isso é um problema? É um crime, por exemplo?
Não é um crime, mas veja,
um jornalista não pode ser de esquerda, assim como o jornalista não pode ser bolsonarista. Eu conheço vários jornalistas bolsonaristas.
Pode, agora imagina se um bolsonarista desses dissesse que é um jornalista isento e imparcial. A gente ia virar aqui e falar não.
Não, porque ninguém ia acreditar nele, para começo de conversa, né?
Eu acho que ninguém acredita muito que a Vera é liberal e isenta. Mas tudo bem, isso aí, quem julga é o povo, quem julga é
a
audiência.
A tendência política da Vera ou o fato de o presidente ter desqualificado como mentirosa uma informação que era verdadeira?
Acho que as duas coisas são importantes para o debate, pelo menos que eu estou trazendo aqui. Mas, enfim, talvez seja deselegante da minha parte.
Bom, vamos seguir falando sobre essa crise aí entre o governo e o Congresso. Os partidos do centro querem manter o acordo com o governo para derrubar os vetos ao orçamento impositivo. Ao portal Poder 360, três líderes do grupo informaram que esperam manter o acerto assim. O posicionamento de voto de confiança vem em um momento conturbado entre governo e Congresso. O orçamento impositivo diminui o poder do governo de controlar a liberação de emendas. Além disso, ele também dificulta a contenção de gastos. Bolsonaro vetou trechos da regra e, entre os vetos, está a parte que dispõe sobre cerca de 30 bilhões de reais. Dinheiro esse que, caso o veto seja derrubado, será administrado pelo relator do orçamento, deputado Domingos Neto. Por enquanto, o veto é mantido pelo acordo, mas o acerto prevê que o governo envie um projeto ao Congresso mostrando onde o dinheiro será aplicado. Apesar das críticas feitas recentemente, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, não vê problemas nesse novo mecanismo, uma vez que, nas economias desenvolvidas, os orçamentos já são 100% impositivos. Abro aspas para Mansueto. Orçamento impositivo não é o fim do mundo. Tudo é uma questão de operacionalização do orçamento impositivo e isso vai ser resolvido com um bom diálogo com o Congresso. Fecho aspas. Fala, Constantino.
Pois é, isso aí é um bom assunto, porque realmente está havendo talvez uma histeria muito grande de alas bolsonaristas em relação a isso. Mas como já ficou claro, até mesmo família Bolsonaro já votou a favor disso no passado. O Álvaro Dias, senador Álvaro Dias do Podemos, diz que se o governo realmente quiser essa questão do veto dos 52, consegue apoio no Senado, né? Então é porque o governo não quer, diz Álvaro Dias, né? Segundo o antagonista. E eu realmente não vejo, concordo com o Mansueto, não vejo um grande caos nisso. É óbvio que o Congresso está tentando abocanhar mais recursos nesse seu protagonismo recente. Temos uma mudança importante na democracia brasileira, o presidencialismo de coalizão foi substituído, o mensalão acabou, e agora nós temos que negociar com base em pautas e interesses, né, em denominadores comuns. Não é todo mundo no Congresso que está muito acostumado com isso. Verdade seja dita, tem ali um centrão fisiológico que está incomodado. Os ministérios não tiveram divisão feudal, partidária. Então, tudo isso é mudança meritória do governo Bolsonaro. Eu acho que é uma mudança para melhor. Mas é óbvio que gera obstáculos, gera desafios. E é isso que está em jogo aqui. Então, essa disputa, essa tensão, eu vejo como natural. Eu não vejo como o fim do mundo. Eu acho, sim, que o próprio presidente e alas bolsonaristas usam isso como pretexto, porque precisam esticar a corda constantemente, precisam de inimigo permanente. É a forma bolsonarista de fazer política, né? E essa questão da convocação das manifestações e tudo serviu como pano de fundo para isso. Então eu não vejo como o fim do mundo realmente a questão do orçamento impositivo ou não. Eu não acho que seja alarde para falar em parlamentarismo branco, um golpe, e o Rodrigo Maia está na Espanha e uma das pautas é sobre parlamentarismo. Aí começam as teorias conspiratórias, né? Eu acho que o centrão fisiológico quer cada vez meter a mão em mais controle de verba pública, e em parte isso é do jogo, em parte isso acho que avança sobre o outro poder, e é uma discussão saudável. Não é disso que se trata, na minha opinião, a reação de muitos em relação a essa questão do vídeo, da convocação e tudo mais. É o oportunismo de usar isso para falar em impeachment e querer embaralhar as cartas do jogo e tudo mais. Então, isso está gerando uma reação mais veemente de algumas pessoas, né? Mas na questão do pretexto em si que está sendo debatido, eu acho que é muito barulho por nada, talvez.
Fala, Thaís.
Eu queria antes fazer uma retrospectiva, porque esse negócio foi e voltou tantas vezes e as pessoas acabam ficando confusas. Lembrando aqui que a discussão sobre orçamento impositivo é antiga e ela ganhou impulso no governo Dilma. Em 2015, lá os parlamentares aprovaram a primeira PEC que obrigava o governo a pagar as emendas individuais dos parlamentares. E se falava muito naquela época que essa reclamação vinha porque toda vez que as emendas eram colocadas, depois elas eram congeladas. Então, o orçamento acabava sendo uma peça de ficção. Essa expressão orçamento é uma peça de ficção, foi muito repetida durante muito tempo. Daí, em 2019, no auge da crise entre executivo e legislativo, já com o governo Bolsonaro, a Câmara aprovou por acachapantes 448 votos, mais de 98% dos deputados presentes, aprovou a PEC número 2, essa que estendia a mesma coisa, a obrigatoriedade de pagamento das emendas, só que as emendas apresentadas pelas bancadas, não mais as emendas individuais. Aliás, além das emendas individuais, também as emendas das bancadas. E daí, então, com isso, o Legislativo queria que esse orçamento deixasse de ser uma peça de ficção. Bom, aí o que aconteceu? Em fevereiro, agora, começo de fevereiro, tinha um acordo quase costurado entre o governo e o legislativo. O governo estava insatisfeito com o orçamento impositivo, mas obteve do legislativo, num acordo com os líderes lá, uma devolução. Ele teria o controle de volta de uma parte desse orçamento, lá pelos 11 bilhões, e daí cedia ali, cedia aqui, e daí estava tudo pronto para isso. Até que veio a frase vazada do general Heleno e tudo andou para trás. Então, hoje, a notícia de que o acordo, aquele lá, de começo de fevereiro, pode ser mantido, mas a fala do secretário Mansueto mostra que as coisas estão de novo entrando nos eixos e que essa votação vai se dar dentro do acordo previsto e que talvez a fala do general seja esquecida aí, pelos cavaleiros envolvidos, e o Brasil começa a andar para frente de novo, a gente esqueça essa história, mais uma etapa vencida.
Você, Josias?
Na política, os acontecimentos mudam tão rapidamente que aqueles que dizem que alguma coisa não pode ser feita são geralmente surpreendidos por alguém fazendo a coisa. Enquanto o general Augusto Heleno se diverte chamando o legislativo de chantagista, o presidente Bolsonaro brinca de atiçar as ruas, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, molha o paletó num esforço para chegar a um entendimento sobre esse chamado orçamento impositivo. Nas palavras aí do Mansueto, o orçamento impositivo pode levar, inclusive, a um planejamento muito melhor, vai ter uma certa adaptação, mas não é o fim do mundo, foi o que ele disse. Então, o que ele está discutindo são mecanismos que permitam ao governo realocar recursos, porque está muito engessado. Então, às vezes, você precisa transferir recursos, transferir verba de um ministério para o outro, e do modo como está, não é possível fazer essa transferência. Então, é no mínimo inusitado que um técnico da equipe econômica tenha que falar o idioma da conciliação. Num governo que é presidido por alguém que passou 28 anos no parlamento e estava em franco processo de negociação. Essa controvérsia, como bem lembrou a Thaís, é conhecida. O Congresso forçou a porta ali do Tesouro. Queria controlar 30 bilhões do orçamento de 2020. O Bolsonaro vetou. Ele fez isso, note-se a hipocrisia, ele fez isso a despeito de o seu filho, o Eduardo Bolsonaro, ter votado a favor dessa novidade. Não só votou a favor, como discursou lá durante a sessão, dizendo que não só ele, mas o pai dele também era a favor. Era a favor quando foi deputado de tornar o orçamento impositivo e estava a favor daquilo que se aprovava naquele dia, porque se dizia que o governo estava sendo derrotado e o Eduardo Bolsonaro se apressou em dizer que não havia derrota, que o pai estava a favor. Então, veja a hipocrisia. Mas quando os parlamentares se preparavam para derrubar o veto do Bolsonaro, abriu-se uma negociação com o aval do Paulo Guedes, ministro da Economia, com a participação do Luiz Eduardo Ramos, o coordenador político do governo, esboçou-se um acerto. O Executivo distribuiria livremente entre os ministérios, como fala o Mansueto, alguma coisa em torno de 15 bilhões, que é metade do que os parlamentares queriam transformar em algo impositivo. O Davi Alcolumbre já marcou para a próxima terça-feira a votação desses vetos do Bolsonaro. O bom senso recomenda a negociação. E o lugar adequado para a busca do consenso, com todos os seus vícios, é o parlamento. Quando não há parlamento para absorver os conflitos, só há duas hipóteses. A primeira é a ditadura, que resolve as divergências nas câmaras de tortura. A segunda é a guerra civil, que é um modelo em que os oponentes recorrem ao trucidamento mútuo. Agora, a oportunidade está batendo a porta para que se demonstre alguma maturidade da parte do Bolsonaro e dos congressistas. O Mansueto, o técnico, está demonstrando que quando a oportunidade bate a porta, não se deve reclamar do barulho, mas aproveitar a oportunidade.
Fechamos então o primeiro bloco do 3 em 1 desta sexta. Rápido intervalo, daqui a pouco tem mais para você. Até já. Para você que nos assiste, mais um conteúdo lá. Olha, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avalia que um surto de coronavírus no Brasil é perfeitamente administrável se o cenário for semelhante ao da China. O ministro acredita que o Brasil não enfrentará uma epidemia de grandes proporções, mas reforçou que é preciso considerar a possibilidade de uso em massa do sistema de saúde. O ministro afirmou que o seu maior receio é com o Rio Grande do Sul. O estado foi o que registrou o maior número de casos e mortes do H1N1, quando o país enfrentou um surto da gripe suína. O ministro disse também que é questão de tempo até a Organização Mundial da Saúde reconhecer a situação como uma pandemia. Segundo Mandetta, a nova classificação levaria ao fim da lista de países em alerta, mas não alteraria a projeção de impacto intermediário do coronavírus no Brasil. O impacto está mais relacionado à natureza respiratória do vírus do que ao nível de dispersão, de acordo com Mandetta. Ele disse ainda que existe um pânico natural em relação ao vírus que é potencializado pelo uso da internet. Fala, Thaís.
Eu acho que o ministro Mandetta agora, ele entrou nos eixos e fez um registro muito mais próximo da realidade do que aquela primeira e desastrosa entrevista coletiva que eles deram. Quando foi identificado o primeiro paciente. Está bem mais adequada a situação e a realidade. Lembrando que a taxa de letalidade desse novo coronavírus é de 3,4%, contra 51% do ebola e 9,6% da SARS. Aliás, as pessoas confundem taxa de letalidade com taxa de mortalidade, que são duas coisas diferentes, né? A taxa de letalidade, ela é o número de pessoas mortas em relação aos diagnosticados, aos doentes diagnosticados. A taxa de mortalidade é o número de pessoas mortas em relação a toda uma população que pode estar exposta à doença. Ou seja, não é 3,4 em relação a toda a população do Brasil, por exemplo. Isso seria uma imensidão de gente, mas não é isso. Taxa de letalidade, de novo, número de pessoas infectadas, número de pessoas mortas dentro do universo de pessoas diagnosticadas, infectadas. Bom, dito isso, como diz o Constantino, o coronavírus, essa tensão e todo o pânico que ele está provocando, vai ter efeitos na saúde pública, vai ter efeitos na economia, mas é mais um vírus e não é o fim do mundo. A SARS, por exemplo, que também apareceu na China, foi em novembro de 2002 que ela apareceu em Guangzhou, na China. Aí, em julho de 2003, ou seja, 8 meses mais tarde, ela já estava sob controle. E depois de se espalhar por 24 países. Então, resta torcer para que isso aconteça logo com o novo coronavírus.
Constantino.
Pois é, eu acho que foi boa a entrevista do ministro da Saúde. Aliás, era um ilustre desconhecido da população. Acho que se mostra mais um quadro técnico aí dentro do governo, que tem vários ministros competentes e sérios, né? Acho que isso foi uma promessa de campanha que até aqui vem sendo cumprida e isso merece reconhecimento. Agora, não tem muito o que falar de diferente, né? Além de passar alguma cautela, eu acho que ele erra ali só ao falar que se fosse nos moldes da China seria administrável no Brasil. Ninguém sabe disso, né? Inclusive, a própria taxa que a Thaís traz é uma taxa também incerta, porque tem alguns que falam entre 2 e 3. Agora, depende de muita coisa. A China é uma ditadura pouquíssimo transparente, os dados não são tão confiáveis, então ninguém sabe ao certo ainda o tamanho disso, está se alastrando pelo mundo todo, tem uma taxa de contágio muito elevada, em que pese a taxa de letalidade não tão alta assim, mas a natureza humana reage como de praxe, né? Com pânico diante da imprevisibilidade, da incerteza toda de onde esse troço vai dar. Então, cabe aos governos manter exatamente a calma e algum tipo de planejamento, algum tipo de... Vão ter áreas ali cinzentas de tensões filosóficas antigas, até onde vai o poder estatal coletivo e o direito do indivíduo. Né? Já tivemos esse caso em Paraty com os franceses, até onde o governo pode ou não obrigar a fazer um segundo teste, quarentena forçada. Isso é um debate que vai ter. Ditaduras como a chinesa não precisam se preocupar com isso. Os países democráticos ocidentais têm que se preocupar com isso, que vem desde lá da época da vacina obrigatória do Oswaldo Cruz e tudo mais. Então, é par do jogo. E eu gostaria de ver a manutenção desse tom mais técnico e científico, e inclusive que une a todos nós nessa hora em relação ao que fazer para preservar o máximo possível da saúde dos brasileiros. Aqui nos Estados Unidos, infelizmente, já começou uma politização muito grande do caso. O presidente Trump, que teve uma postura parecida, que é a que pode ter, inclusive desencadeando o seu vice-presidente, Mike Pence, que é alguém muito sério para coordenar a força-tarefa contra o coronavírus, já foi atacado por Nancy Pelosi, por articulista no New York Times, como se fosse quase o culpado pelo coronavírus. Quer dizer, a politização é a pior coisa que pode ser feita nesse momento. Todos estamos no mesmo barco e temos que unir esforços para mitigar os efeitos de um vírus que vai vir, e isso não tem como impedir.
Josias.
Eu queria começar por discordar num ponto respeitosamente do Constantino, quando ele diz que o Bolsonaro compôs um ministério técnico e competente. O Bolsonaro, de fato, tem ministros técnicos e competentes. Mas não se pode generalizar esses conceitos para todo o Ministério. Um Ministério que inclui Marcelo Álvaro Antônio, denunciado no caso do Laranjal, um Ministério que inclui Abraham Weintraub na Educação, Ricardo Salles, um ministro quase antiambiental no meio ambiente, Onyx Lorenzoni, cuja técnica e eficiência, se existe, ainda não foi demonstrada. Não dá para dizer que esse Ministério é técnico e competente assim, de forma generalizada. Eu quero começar a falar do ministro Mandetta, também abrindo um parêntese, ele de fato tem se revelado, tem surpreendido, inclusive, não a mim, que já o conhecia como deputado, já havia a atuação dele lá nas comissões, ele é um médico e se destaca por essa atuação mais técnica nessa área da saúde. Mas ele está, de fato, demonstrando agora uma competência nessa área que é muito boa no momento em que o país precisa de técnica, de respeito à ciência. Mas acho que nesta entrevista específica que nós estamos aqui a comentar, o ministro cometeu ali um deslize. Porque na mesma entrevista, o Henrique Mandetta conseguiu soar confiante e vacilante. Ele exalou confiança no momento em que ele disse que o Brasil vai ser capaz de lidar com esse vírus adequadamente se ele repetir aqui o estrago que produziu na China. E ele soou vacilante quando reconheceu que ainda não é possível saber como essa assombração vai se comportar num país tropical como o Brasil. Ora, se o ministro não consegue dimensionar ainda o potencial do inimigo, não convém dizer, assegurar, que o Brasil lidará com esse problema de maneira adequada se ele repetir aqui a desenvoltura que teve na China. Então, é preciso ter, nesse momento, baixar a bola, expor os dados técnicos, mas sem essa grande eloquência, olha, nós estamos preparados e vamos resolver.
Na sexta-feira, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública requisitou a abertura de um inquérito contra 4 integrantes de um coletivo de rock de Belém. Eles são organizadores de um evento batizado de Facada Fest e, conforme determinação ministerial, devem ser investigados por supostos crimes contra a honra do presidente Jair Bolsonaro. O Facada Fest deveria ter acontecido na capital paraense no ano passado, mas uma ação da Polícia Militar impediu o andamento do festival de punk e hardcore. Dias antes do evento, o cartaz viralizou nas redes sociais e deixou parlamentares indignados. É nesses cartazes que o pedido de inquérito se baseia. Em um deles, o presidente é representado pelo palhaço Bozo, empalado por um lápis. Em outro, Bolsonaro é retratado sendo esfaqueado na cabeça. O festival, no entanto, acontece desde 2017, Thaís.
Pois é, não sei se a abertura de um inquérito é a melhor medida, mas não é descabida a acusação de apologia ao crime, que é um dos crimes pelos quais os organizadores estão sendo acusados agora. Pelo menos a OAB não deve achar que é descabida, porque em setembro de 2010, teve um artista plástico pernambucano que expôs aqui na Bienal de São Paulo uns desenhos gigantes que mostravam dois ex-presidentes, o Fernando Henrique Cardoso, aparecia o Fernando Henrique Cardoso e o artista com um revólver na cabeça dele. E o Luiz Inácio Lula da Silva prestes a ser decapitado pelo mesmo artista. Eram dois desenhos e a OAB paulista se insurgiu contra isso e disse o seguinte, que não se pode impedir que uma obra seja criada, mas se deve impedir que seja exposta à sociedade em espaço público se tal obra afronta a paz social, o Estado de Direito e a democracia, principalmente quando pela obra se faz apologia ao crime. O Instituto dos Advogados de São Paulo também divulgou nota de repúdio às obras do artista e eles queriam, inclusive, citar o artista e proibir a exposição. Então, aqui, o presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, que é outra instituição, disse o seguinte: a liberdade de expressão não é um princípio absoluto, sendo limitado pela salvaguarda da ordem social. Assim, esperamos que as autoridades constituídas tomem as providências necessárias para evitar as consequências danosas que dela poderão advir, decorrente do manifesto desrespeito à soberania da instituição da Presidência da República. Então, eu não sei se esses institutos já se manifestaram desta vez, mas naquela ocasião, quando as vítimas eram Fernando Henrique Cardoso e Lula, eles se manifestaram e concordaram que se tratava de uma apologia ao crime.
Fala, Josias.
Numa democracia, todas as modalidades de arte devem dispor de total e completa liberdade para se exprimir. Mas, por vezes, a liberdade de expressão é exercida por gente que tem dificuldade de se exprimir. No caso desse evento punk lá de Belém, Facada Fest, parece ter ocorrido algo assim. Não creio que o problema aqui seja a ofensa à honra, até porque um político, o presidente da República, tem que ter uma certa complacência com a forma como ele é retratado em charges, em obras de arte e tal. O que me chama a atenção, de fato, é o flerte com a apologia ao crime. Um dos cartazes do festival exibe o Bolsonaro esfaqueado na cabeça. Considerando-se o histórico do presidente, isso pode sim ser entendido como uma apologia ao homicídio. E como liberdade de expressão não exime ninguém de responder por eventuais abusos, nós mesmos jornalistas, quando extrapolamos, a pessoa que foi, que se considera prejudicada pode recorrer à justiça e deve recorrer à justiça, e vamos nós lá responder por eventuais abusos que tenhamos cometido. Então, acho que o Ministério da Justiça fez bem em pedir a averiguação. A polícia vai investigar, vai sob a supervisão do Ministério Público, como deve ser, e vai se decidir se é o caso ou não de oferecer denúncia. Se não for, arquiva-se. Agora, acho que passar em branco não seria uma coisa apropriada, porque, de fato, aqui há um flerte muito claro com a apologia ao crime.
Constantino.
Pois é, punk normalmente é iconoclasta e rebelde mesmo, né? E deveria ser, entre aspas, com todos, de forma igual e isonômica. A reação de muitos é que às vezes é seletiva, né? Eu realmente acho que há uma extrapolação aí em relação à liberdade de expressão. Eu prefiro sempre pecar por excesso de liberdade. Os ofendidos podem recorrer pelas vias legais, mas eu prefiro sempre que tenha mais liberdade, mesmo que ofenda muito, se seja de péssimo gosto. Infelizmente, vivemos numa época de relativismo estético e moral exacerbado, onde qualquer porcaria, qualquer lixo é chamado de arte, e aí se blinda atrás disso para praticar até crimes, apologia a crime, né? Ou então crimes como homem nu sendo tocado por crianças, passa a ser chamado de arte. Hoje mesmo está circulando nas redes sociais uma imagem no Canadá de uma drag queen seminua que está dançando como se fosse seduzir e tocando numa menininha novinha visivelmente constrangida. Para mim isso é abuso e esses pais deviam ser processados. Mas é a era moderninha que a gente vive, né? Isso aí pode, isso é ser moderno e descolado. Agora, querer que as crianças leiam a Bíblia, aí é coisa de gente obscurantista, tacanha, que não respeita o Estado laico. Então é o mundo maluco que a gente vive. O ministro Sérgio Moro foi às redes sociais dizer que não foi ele que pediu a abertura do inquérito, mas poderia ter sido, porque ele enxerga aí, talvez, a apologia ao crime, sim, e também mostrou ali uma surpresa, né? Acho que eu consegui detectar alguma ironia nisso, de que, com todo respeito, a crítica da Folha de São Paulo ao inquérito não faria tanto sentido. Então é disso que se trata. Nos Estados Unidos, aqui tivemos um caso mais ou menos recente de uma atriz de categoria D que pegou ali uma cabeça degolada do presidente Donald Trump ensanguentada, né? O problema que eu vejo é exatamente essa seletividade. Se fizessem isso com alguma vaca sagrada, com algum ícone da esquerda, eu acho que realmente a postura de muitos seria diferente. E aí a gente tem que ter um critério, uma régua única. Infelizmente, eu vi até alguns jornalistas aí, uma que eu já defendi no passado, divulgando essas imagens e com um tom crítico, como se fosse alguma coisa ligada à censura, o inquérito, né? Não, não é censura. Você pode até, no limite, achar que não é para ir pelas vias legais, mas não se trata de censura, se trata realmente de uma questão polêmica e é absolutamente defensável que isso não seja tratado como liberdade de expressão e sim como apologia ao crime, como vimos aqui no programa mesmo.
Bom, para fechar a economia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou que a taxa de desemprego bateu 11,2% no trimestre que se encerrou em janeiro. Segundo o IBGE, os dados mostram que 11,9 milhões de pessoas ainda procuram emprego no Brasil. O número divulgado hoje considera o desempenho do mercado de trabalho entre novembro e janeiro. Ainda de acordo com o Instituto, essa é a menor taxa registrada no mesmo período anterior, quando foi de 12%. Também é menor que o trimestre imediatamente anterior, quando o desemprego foi de 11,6%. Dá para o pessoal comentar rapidinho? Se for em 30 segundos, só um tweetzinho. Vamos lá, Josias.
Bom, acho que é um desempenho medíocre aí. Isso daqui justifica tudo o que a gente vem dizendo quando afirma que o governo erra, que o Congresso erra ao não priorizar as reformas, ao não aproveitar as energias todas para recolocar a economia brasileira nos eixos. É dessa gente aqui que nós estamos falando. Quase 12 milhões de desempregados, gente que não consegue encher a geladeira. Isso é muito triste num país.
Bom, ponto final. Terminou então o 3 em 1 desta sexta. Obrigado a você pela sua audiência. Valeu, Thaís.
Tchau, Brown. Tchau, Constantino, Josias. Tchau, audiência.
Tchau, Constantino. Bom final de semana.
Tchau, bom final de semana a todos.
Valeu, Josias. Um abraço.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Boa noite pra você. Segunda-feira tem mais. Até lá.
3 em 1.